Mais Viana, o espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Viana, mensalmente na tua rádio, as empresas e os empresários do Alto Minho, na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos e o futuro do Alto Minho. Mais Viana. Mais Viana, uma produção Rádio Alto Minho com o apoio Município de Viana do Castelo e Blisk Creative, estratégias de comunicação.
Neste mês de maio, vamos ao centro da cidade de Viana do Castelo conhecer a Dogma Shoes, loja de calçado voltada para um público mais jovem, com ofertas para senhor e criança. Com atividade no mercado vienense desde 2011, a Dogma Shoes é liderada por Emanuel Gavinho e Sofia Gavinho e desde o início da empresa sempre apostaram fortemente na presença online de promoção e comercialização dos seus produtos, vertente que cresceu e ultimamente se desenvolveu de forma bastante acentuada. A Dogma Shoes nasceu por um gosto pessoal sobre a área do calçado, já lá vão 14 anos, porque, além de outras razões, identificaram uma lacuna em Viana do Castelo na oferta de uma gama média de calçado para um público jovem.
A Dogma nasceu um bocadinho por um gosto pessoal. Havia um espaço que era nosso, era dos meus sogros, efetivamente, e que estava livre, e nós pensámos na altura até um bocadinho preocupar o tempo da minha sogra, que iria ficar reformada, abrir um espaço que pudesse também dar-lhe aqui alguma ocupação de tempo. Claro que toda a gente na família foi dando aqui a sua sugestão. A sapataria acho que foi um bocadinho da minha parte, que era uma área que eu gostava, dada desde sempre, da área do calçado, e foi daí que surgiu um bocadinho a ideia. Também éramos, já foi há 13 anos, 14 anos, e na altura pensávamos que Viana precisaria de um espaço para um público jovem, de uma gama média, também olhando um bocadinho onde nós nos inseríamos, e notávamos que muitas das vezes procurávamos, até nós e em conversa com amigos, procurávamos um espaço para encontrar modelos diferentes dentro de um preço médio e tínhamos dificuldade em encontrar, e foi daí.
A expectativa de sucesso ao enverdarem pelo negócio do calçado não foi, como tudo, fácil. Vindo de áreas de formação que nada têm a ver com o calçado, a entrada nesta atividade foi de aprendizagem, persistência e inovação, como a comunicação com o público pelas redes sociais.
Isso é sempre difícil em qualquer negócio, não é? E muito mais quando nem eu nem a Sofia somos ou éramos da área. A Sofia tem a formação dela em enfermagem, eu sou licenciado em Engenharia de Segurança do Trabalho, portanto nenhum nem outro percebiam nada de calçado, a não ser ter ou não bom gosto. Foi isso que nos levou a abrir.
Portanto, também houve um trabalho descoberto.
Sim. Batemos muitas vezes com a cabeça contra a parede, como se costuma dizer. Erramos uma vez, duas vezes, e conseguimos, através do erro, perceber que o caminho às vezes não era aquele, era o outro. Eu acho, e agora até peço desculpa pela minha falta do meu lado, mas a Dogma aqui foi aqui uma pedrada num charco no mundo das sapatarias tradicionais. Uhum. Nós devíamos ter sido das primeiras empresas na área do calçado, com uma loja, estamos a falar em representações pequenas, na altura, a comunicar pelas redes sociais, aproveitando realmente a magia que a rede social, que as redes sociais têm e que nos fazem chegar a milhares de pessoas. Nessa primeira fase, era muito mais fácil chegar às pessoas. Eu e a Sofia começamos um bocadinho até mais por ela, a calçar, a tirar fotografias, a calçar e a pôr. De uma forma amadora, hoje em dia é uma forma muito mais profissional. Fazemos tudo em casa, não é? Temos o nosso estúdio, temos uma pessoa que tira fotografias e edita a fotografia. Mas realmente as dificuldades também nos fizeram crescer e fizeram-nos chegar até aqui.
Uma das particularidades da Dogma Shoes é não comercializar calçado para homem. Manuel Gavinho explica-nos as razões porque optam só por calçado prioritariamente para o mercado feminino.
Eu costumo dizer, às vezes a brincar, que acabámos com essa raça.
Mas porquê é que deixaram de ter calçado para homem?
Basicamente por... É um género que consome menos. Ponto. Os homens consomem menos que as mulheres. E nós, para termos uma diversidade maior, coleções maiores, novidades, temos que ter quem nos compre, não é? Temos que, o produto tem que sair. Portanto, quem faz ter essa diversidade é a mulher. Uhum. Okay? E nós, basicamente, os nossos produtos são 95% para a mulher, para quem consome. Uhum. E porquê? Porque tudo o que é da linha do homem, nós somos obrigados a comprar packs, não conseguimos comprarmos com marcas, trabalhamos com marcas internacionais, não conseguimos comprar um, dois pares, não temos como trabalhar por packs. Uhum. Tínhamos uma diversidade grande para homem, realmente depois vendíamos um par daqui, dois ali, e isso deixa de fazer sentido.
Até porque há a ideia de que o calçado do homem é mais caro. Isso é verdade? Não,
não
é?
Especificamente, mas aquilo que acontece é que nós também trabalhamos marcas mais de moda. Começamos uhum. a tentar diferenciar-nos um bocadinho logo por aí. E o que acontecia é que muitas das vezes as marcas que trabalhávamos de homem, os homens iam à loja e diziam: ah, eu gosto deste modelo, mas se não tivesse este cor de laranja, se não tivesse este pormenor verde, ou seja, à partida gostariam sempre de elementos mais básicos, que seriam um bocadinho também mais fáceis até mesmo depois para o dia-a-dia de combinar, segundo aquilo que eles nos diziam, e não era de todo aquilo que nós gostávamos de trabalhar.
E o sapato clássico do homem é menos diversificado, não é?
Sim,
os
também.
Modelos são menos, são menores.
Nós não trabalhávamos tanto os clássicos, uhum. mesmo dentro dos clássicos chegámos a ter, por exemplo, lembro-me agora da Goldman, que era uma marca portuguesa, que tinha clássicos, mas clássicos diferentes, uhum. com muitas vezes aquele sapato mais com um bordado, parecia aquele bordado inglês, assim, uhum. mais elaborado, cordão com cor, e os homens, gosto de sapato, mas não queria bordado, gosto de sapato, mas não queria o cordão, sim. então acabava
por... E nós até, por ir buscar atrás até aquela expressão que usei há bocado, a pedrada no charco, nós queríamos nos desprender completamente das sapatarias tradicionais, queríamos ter um produto diferente. E para quê? As pessoas, quando quisessem uma coisa diferente, sabiam onde é que tinham que ir. Uhum. Não é? Independentemente de ser de Viana do Castelo, ser no Algarve, em Lisboa, atrás dos montes. Queria uma coisa diferente, a Dogma tem.
Além da mulher, há também a secção para criança. Mas aí também não é fácil.
É um bocado difícil também.
Sim, também. Porque é um bocado difícil.
Aquilo que lhe expliquei há bocado, Sr. Fernando. Quando trabalhamos com marcas internacionais, trabalhamos por packs. Os packs sim. das crianças são packs grandes, que vão desde os 8, 19 até ao 38, 39.
Mas é capaz de ser um bom mercado, porque aquilo o pé cresce depressa e aquilo...
Sim, mas é preciso ter ali um volume de vendas grande.
Sim, sim. E muitas das vezes também as marcas que trabalhamos também não eram marcas de uma gama muito baixa e muitas das vezes o investimento dos pais para as crianças, como lá está, deixa de servir cedo, eles também acabam por, do fruto do uso, estragar com maior facilidade, as pessoas às vezes não investem tanto. E também havia esta dificuldade, é verdade.
A Dogma Shoes, além da presença no online, tem loja física situada na Rua Menor Espargueira, em Viana do Castelo, que tem a função de imagem de recepção de clientes que querem, por exemplo, fazer trocas de produtos adquiridos virtualmente.
Eu costumo dizer que a nossa loja online ou o nosso site é o nosso cartão de visita. E porquê? Nós realmente temos aqui o espaço físico e até para nos dar, uma certa confiança, uma confiança a sério. A quem nos segue, a quem realmente nos consome. Mas basicamente nós estamos 95% da nossa faturação é o online.
A loja funciona como uma base.
Sim.
Como uma imagem.
Como uma imagem, sim.
Hoje em dia, como online muitas das vezes também é visto com pouca segurança para alguns clientes que podem não estar tão adaptados. A loja serve sempre um bocadinho como tornar tudo mais fiável. Os clientes sabem que têm um local onde se podem deslocar para fazer trocas, sabem que há um espaço físico.
E gostam de ver muitas vezes os modelos, não é?
Sim, e nós também gostamos de receber os clientes. Muitas das vezes acabamos por receber em loja clientes que já são clientes de há muitos anos e que até têm muito gosto em visitar, conhecer o espaço e perceber um bocadinho também como é que nós depois acolhemos sem ser no online.
Uma coisa engraçada que acontece é que realmente quando esses clientes vêm.
Vão à loja.
Elas pensam que nós temos um
mega
espaço,
store.
Um espaço de loja incrível.
Vocês têm só alguns modelos lá?
Não, temos quase a coleção toda lá. Só que é realmente uma loja de comércio tradicional, uma loja de rua, de Rua Manuel Espargueiro, de Viana do Castelo. E isso, para quem nos acompanha nas redes sociais e para quem realmente o nosso que segue o nosso impacto nas redes sociais e o trabalho todo que fazemos, que nos associamos até a personagens, figuras públicas, e até muitas vezes levamos o nome de Viana até um bocadinho mais longe, e quem chega ali muitas vezes perguntam, não é?
Só tem este espaço.
A loja é só... Não é esta loja, a loja de Viana é só isto. Não, a loja de Viana é só isto e é só esta loja.
Sim,
é?
Sim. E temos muitas mensagens com muita frequência de clientes a perguntar onde é que se localiza outro ponto de venda. Nós temos o nosso ponto de venda físico, é único exclusivamente em Viana. Não temos outro. Porque isso já foi pensado, efetivamente. Outrora pensámos em ter outros pontos de venda. Tivemos convites para ir para shoppings, mas nós gostamos também mesmo de crescer no online, mas o nosso espaço físico é este. E continuar a ter este contacto próximo com os clientes, porque mesmo no contacto online nós desde sempre procuramos diferenciar-nos, ter sempre muita atenção na forma como escrevemos, como tratamos os clientes, cada vez mais ter uma atenção especial na forma como os clientes recebem o produto, o serviço pós-venda. Todos esses pormenores para nós são muito importantes.
A aposta no online foi uma aposta desde sempre da Dogma Shoes. E a pandemia de Covid-19 apenas reforçou essa aposta, apesar de ter tido o aspecto negativo de ter aumentado a concorrência, que aderiu também às vendas pela internet.
Nós, a partir de 2012, começámos a trabalhar nas redes sociais e a fazer anúncios patrocinados a partir daí. Eu costumo dizer que a pandemia foi realmente, há bocado falámos sobre isso, a pandemia para nós foi boa e foi má. Foi boa porque realmente algumas das pessoas começaram a consumir via internet, não é?
Mas foi e teve outra, desculpa, teve outra vantagem, porque vocês já tinham...
Já estávamos completamente implementados e tínhamos um mecanismo todo.
Criado.
Na altura, não é, tínhamos um mecanismo todo criado. Na altura, tanto eu como a Sofia ainda tínhamos... A minha profissão não era aquela, não era? Eu trabalhava numa empresa de construção civil. Chegou um ponto em que um de nós teve que abandonar a sua profissão. Fui eu, trabalho no privado, a opção que... Parece-nos mais fácil ser eu a arriscar um bocadinho. E, para lhe dizer que realmente a pandemia foi boa e foi má. Foi boa porque nós já estávamos implementados no mercado, já tínhamos uma marca de confiança até para os consumidores. Foi má porque...
Fez crescer a concorrência.
Fez crescer tudo o que era concorrência, começou a apostar no online.
Nós já estávamos um bocadinho crescentes, os outros foram só obrigados a crescer.
Mas o que é bom também, porque nós sem concorrência também não crescemos, não é? Ficámos completamente estagnados. Uma pessoa às vezes não gosta de ter concorrência, mas a concorrência faz-nos andar.
A presença online exigiu um investimento muito grande, como nos relata Emanuel Gavinho. Desde recursos humanos para agilizar o processo de envios, aquisição de espaço físico para a criação de estúdio, de fotografia e de vídeo.
Um investimento muito grande.
Sim,
nós, neste momento, trabalhamos com uma empresa de marketing que é externa. Tivemos que nos apetrechar de equipamento, de investir muito, algum dinheiro, basicamente. Não é? Bastante dinheiro num site a sério. Não o tínhamos. Tivemos a apetrechar tudo o que era de equipamento de produção e edição, de fotografia. Neste momento temos uma colaboradora que só faz isso. Tira fotografias, editas, coloca no site, faz a descrição do produto. Portanto, tivemos que alocar meios a isso. Em perspectiva também de crescermos um bocadinho mais, adquirimos há pouco tempo um espaço onde vamos fazer dali só um estudo de fotografia de vídeo. Vamos apostar nisso. Também há um bocado estávamos a falar, temos o nosso back office, que é tudo, que é do online, que é um escritório onde estão permanente 3 pessoas que só trabalham aí. Onde tratam tudo o que é de...
Bem-vindos, processamento de envios.
Pós-venda, envios, reclamações,
trocas.
Sim, porque depois há todo um processo do envio.
E todo o apoio da logística. Não é? As clientes compram, depois ligam para saber, depois, muitas queremos, vezes.
E nós não queremos vender só uma vez, queremos continuar a vender. Portanto, se a pessoa não está satisfeita, nós vamos lá, recolhemos, devolvemos o dinheiro ou trocamos.
A Dogma Shoes tem clientes de muitos lados. A maior parte é de Lisboa, devido à ausência de lojas multimarca, e a maior parte de vendas estão a sul e ilhas. Mas fora de Portugal, também, como o caso, por exemplo, do Brasil e de Malta.
São muitos lados. São de Portugal.
Sim,
basicamente,
sim.
Sim.
Mas os vieneses também compram online?
Sim, aliás, temos uma encomenda de ontem.
para a avenida. Para entregar na avenida.
Não era melhor ir à loja. Sim. Era melhor ir à loja.
Mas temos,
olha, o que é que notamos também? É engraçado que, até pela questão das rendas que se ouve falar lá na nossa capital, uma grande percentagem dos nossos clientes são de Lisboa.
Uhum.
Porque, me parece, deixaram de haver lojas multimarcas lá. Só as lojas com algum nome e com algum poderio é que se conseguem implementar lá. Temos muita gente de Lisboa.
Que era algo que nos gostava no início até perceber. Como é que eles que são da capital vêm comprar?
Temos muita gente do Algarve.
Às vezes há assim umas particularidades.
Sim. Acontece isso. E porquê? A maior parte das lojas de moda estão situadas no norte. Quando digo lojas de moda, insiro aí as sapatarias. Penso que de Coimbra para baixo há essa dificuldade em encontrar assim artigos mais específicos.
Aliás, a própria indústria está muito a norte.
Sim. Mas mesmo os vendedores referem-nos que, efetivamente, nas escolhas das coleções, o norte é sempre muito mais moderno, muito mais arrojado, quem escolhe, do que o sul. Não é? Por isso, tem a ver um bocadinho com isso. Quem é do sul e procura, às vezes, modelos mais diferenciados, procura as lojas.
Uma porcentagem grande das nossas vendas está no sul e nas ilhas.
Sim, nas ilhas também. Temos também. Sim, uma porcentagem.
Portanto, estamos aqui a ver a força do online.
Sim.
E temos algumas línguas internacionais. Suíça, Luxemburgo.
Sim, já viemos para o Brasil também.
Para o Brasil, sim.
Outro dia tivemos Malta.
Como tem assistido à evolução do mercado calçado, nomeadamente os estilos e tendências? Os nossos convidados explicam-nos como agem para acompanhar o dia-a-dia deste mercado.
Sim, temos consumido muita internet, não é?
Sim.
E temos que ir às feiras, não é? Há pouco tempo fomos a Milão. Tentámos também associar sempre aos representantes que estão atualizados ou atualizadíssimos. Basicamente é isso, é estar atento, é como tudo na vida.
E muitas das vezes, ao acompanhar as redes sociais também, como o Cadê Manuel falou, temos algumas figuras públicas que muitas vezes sabemos que aquilo que elas também vão publicitar, elas vão ditar aqui, entre aspas, algumas tendências, e nós também sempre que podemos também nos associamos a elas para, de certa forma, fazer chegar aquele tipo de artigo, o nome da loja, a mais gente, não é? Elas têm outra visibilidade.
Paralelamente a isso, também apostam muito em campanhas, por exemplo, agora acho que têm a decorrer uma para o Dia da Mãe, certo?
Sim, neste momento está a decorrer uma do Dia da Mãe, nós tentamos sempre em épocas especiais conseguir chamar a atenção e captar um bocadinho mais também os clientes para eles poderem usufruir deste tipo de miminhos que acabam por facilitar a venda e também de certa forma porque este acesso das redes sociais também faz que as pessoas tenham acesso a todas as outras lojas e a verdade é que isto às vezes é um bocadinho de marés. Se nós não acompanhamos, as clientes também às vezes chamam, não é? Já há uns dias que perguntávamos, vai haver campanha do Dia da Mãe? Por isso nós também, como é óbvio, estamos atentos e vamos acompanhando estas campanhas. Estamos com uma campanha do Dia da Mãe, sempre com uma percentagem de desconto, mas todo o resto do serviço do cliente é feito da mesma forma. Nunca descuramos nada. Às vezes nós sabemos que as clientes ficam com dúvidas quando são artigos em promoção, mas a promoção é temporária, até domingo.
E o feedback é sempre bom às campanhas?
Sim.
Sim, não conseguimos agradar a toda a gente. Claro. Até nos envios aí. Em 50 envios, um corre mal. Mas quando correu mal, nós assumimos. Correu mal. Porquê correu mal? Vamos tentar perceber porquê correu mal. Correu mal, foi da transportadora, fomos nós a embalar, foi o produto que estava com defeito, ninguém viu. E é com o erro que uma pessoa aprende. Felizmente, não somos, não é? Este tipo de trabalho não é feito por humanos. Nós erramos.
Só quando não erra quem não faz.
É, quando, através do erro, tentamos perceber porquê que.
Os nossos convidados comentam algumas das últimas notícias que dão conta que Portugal subiu ao segundo lugar de produtor de calçado a nível europeu em 2022. Começam por referir a surpresa e corroboram a ideia de que essa produção é dedicada à exportação.
Efetivamente é uma afirmação, uma notícia que não me surpreende. Nós somos realmente muito bons a fabricar calçado. Mas o que me parece, e não tenho dúvida naquilo que vou dizer, é que essa produção é efetiva para fora, não é? É para o exterior. Tudo que sejam fábricas que vivam do consumo interno têm muita mais dificuldade. Nós quando fomos à Itália, realmente ali tivemos a certeza de que, se já tínhamos, ainda tivemos mais, que realmente os portugueses são bons naquilo que fazem no mundo do calçado, portanto é uma coisa que não me surpreende minimamente.
E a Itália está neste momento a liderar na Europa?
Sim, também são mais. Não é? São mais e são realmente bons também a trabalhar com pele.
Portugal produziu em 2022 85 milhões de pares de calçado, dos quais 76 milhões foram parar à exportação. Os números não surpreendem Emanuel e Sofia Gavinho, que já tinham referido anteriormente esse veredito.
Nós temos boa produção, boa qualidade de materiais, bons designers.
Já chegámos até a falar muitas vezes
sobre isso. Eu gostava de ter uma marca de calçado, só calçado português. Mas efetivamente sabemos que não é um mercado mais fácil, porque são sempre produtos também, devido à qualidade que têm, mas têm produtos muito mais caros. Acho que mais caras que nós temos dentro da loja são as marcas portuguesas.
Chegam ao mercado, chegam ao consumidor final com preços que rondam os 250 ou 300 euros.
E portanto a capacidade no exterior é muito maior,
claro, muito maior, para a aquisição. Com outro poder de compra, sim, claro, mas realmente são marcas que primam pela qualidade, pelo design, porque realmente nós a produzir somos muito bom. É.
E o futuro da Dogma Shoes, como é equacionado pelos nossos convidados? Mais difícil é manter a caminhada feita até aqui, mas o caminho é crescer dentro de passos firmes e honrando os compromissos.
Eu costumo dizer que realmente o mais difícil nos negócios é manter. E eu tenho alguma dificuldade em dizer que queria manter. Mas sim, parece-me não, tenho a certeza absoluta que o caminho é crescer. Crescer dentro daquilo que sempre o caminho que nós sempre seguimos, que é um passo cada vez, passos firmes. Gostamos muito de honrar os nossos compromissos. E é assim que, tanto na vida pessoal como na vida empresarial, nós foi essa educação que nos deram, essa educação que nós temos, essa educação que nós vamos passar para os nossos. Portanto, um passo cada vez, sim, mas é continuar a crescer.
Outro objetivo para o futuro é apostar na internacionalização do negócio através do online. Já foram identificados alguns mercados onde a aposta será efetuada.
Nós agora vamos começar a tentar fazer uma internacionalização a sério. Atingir ali alguns mercados que... E até porquê? Ir em contra aquilo que há bocado o Fernando nos perguntou. O preço do calçado lá fora é muito mais caro do que aqui.
E a capacidade de compra também é maior?
É isso, a capacidade... efetiva das pessoas comprarem é realmente maior que a nossa. Portanto, passa um bocado por aí. Temos alguns mercados já identificados, mercados que se identificam um bocado connosco como moda. Não queremos ir para a Europa do Norte, nem para a Alemanha, porque aí realmente eles não têm os mesmos gostos que nós. São pessoas muito mais dia-a-dia, muito mais práticas. Temos que, ou já identificamos alguns mercados que são realmente como nós aqui no Norte, um bocadinho mais moda.
Isso vai ser uma estratégia vossa também para penetrar nesses mercados, não é?
Sim, vamos conseguir. Sim. Aos bocados.
Sim, já que chegaram ao país todo, agora vamos para fora.
Sim.
Espanha.
Já vamos.
Itália. Tentar um bocadinho ali ao Brasil.
A escolha musical para fechar o programa deste mês do Mais Viana é-nos justificada por Sofia Gavinho.
A escolha foi minha. Eu agora é que tenho que justificar. Então eu escolhi a Beautiful Things, exatamente por isso, porque eu acho que a Dogma está sempre recheada de coisas bonitas e tentamos realmente trazer sempre para o mercado coisas bonitas, diferentes, com conforto, para que as mulheres no dia-a-dia possam realmente estar sempre mais aptas para enfrentar o dia-a-dia. For the girl he sent my way, but I know the things he gives me he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God.
don't take this beautiful. My mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love, but I'm up at night thinking I just might lose it all. You, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
Mais Viana, o espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Viana, mensalmente na tua rádio, as empresas e os empresários do Alto Minho, na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos e o futuro do Alto Minho. Mais Viana. Mais Viana. Uma produção Rádio Alto Minho com o apoio Município de Viana do Castelo e Blisk Creative. Estratégias de comunicação